Bom dia, Demar! Hoje nós vamos falar sobre o projeto Reescrevendo a História do Cooperativismo através da Juventude, um evento que aconteceu na última terça-feira, dia 9 de outubro. E quem vai conversar com a gente é o Rodrigo Vieira e também a Daniela Bittencourt, ambos colaboradores do Sicredi, uma iniciativa que, é claro, foi muito bem aceita por todos que prestigiaram. Sejam bem-vindos!
Obrigada, Silvana. Bom dia, cidade. É um prazer estar aqui com você hoje nesse dia para falar um pouco desse projeto que o Sicredi está desenvolvendo na nossa cooperativa. O projeto, então, Reescrevendo, né, a História do Cooperativismo através da Juventude, ele veio para trabalhar com um público que até então a nossa cooperativa não vinha trabalhando, que seriam jovens de 14 a 15 anos de idade, né, e que estão cursando o primeiro ano do ensino médio. Esse projeto, ele está atuando com jovens de das escolas da nossa região de atuação, englobando, então, 19 escolas, em torno aí de mais ou menos uns 600 alunos, né, então, da nossa cooperativa. Aqui em Lagoa e em Capão Bonito, nós estamos envolvendo duas escolas, uma delas é a escola estadual, né, e a outra lá em Capão Bonito do Sul, que é a José Abelardo Naco. Em Lagoa são 60 alunos, em Capão Bonito são 21 alunos. Esse projeto, então, a gente busca trazer para os dias atuais, eu com conhecimento, então, da história do cooperativismo, para que eles possam aplicar nos dias de hoje, que é tão individualista, trazer esses conceitos de fazer junto, o que eles podem agregar na comunidade, trazer, né, então, essa história que até então, às vezes, por eles não são trabalhadas tão a fundo. O processo iniciou-se, então, esse projeto em agosto.
Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes. Como a Daniele comentou anteriormente, nós estamos trabalhando na Escola Estadual Arabi Augusto Naco, aqui em Lagoa Vermelha. Estamos trabalhando com duas turmas do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Por que turmas do primeiro ano do ensino médio? Nós temos a ideia desse projeto, tornar esse projeto uma formação. Então, temos ideia de continuar no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano a gente fazer a conclusão dessa formação dos alunos. Como a Daniele comentou anteriormente também, nós estamos trabalhando com 60 alunos dessas turmas que eu havia comentado. Já tivemos 3 encontros com eles. Então, o primeiro encontro, a gente comentou um pouco da história do cooperativismo, quais são as suas essências e o que eles trazem de benefício para a comunidade. No segundo encontro, eles apresentaram os resultados de uma pesquisa que a gente passou para eles no primeiro encontro. E no dia 9 de outubro, terça-feira, nós tivemos um encontro em Ibiraiaras, onde foram reunidos todos esses 19 municípios, que reuniu mais de 400 pessoas, entre professores, tutores, alunos das escolas, para que eles possam dividir o conhecimento que eles estão adquirindo com o passar do tempo.
Esse trabalho que está sendo feito não é só técnico, mas também prático para esses alunos?
Com certeza, Silvana. No primeiro encontro, a gente já instigou eles a procurar a história do cooperativismo, como ele se desenvolveu. E, como sabemos, o cooperativismo é dividido em 13 ramos. Então, não é só crédito, não é só agropecuário, não é só agrícola, cooperativa de produção. Tem 13 ramos, então, cada um deles voltado a um setor da economia. Então, nós dividimos as turmas em 13 grandes grupos e cada grupo pesquisou sobre um determinado tema, para que eles fossem se familiarizando e chegassem ao encontro já com uma bagagem um pouco maior do que se eles chegassem sem nenhuma pesquisa. Então, aí nessa pesquisa que eles apresentaram, no nosso segundo encontro, então, eles apresentaram princípios do cooperativismo, como o cooperativismo surgiu lá em 1844, Então, sabemos que o cooperativismo, desde antes de Cristo, já haviam relatos das pessoas fazerem juntos para conseguir um objetivo maior, só que só em 1844 surgiu a primeira cooperativa. Então, isso eles trouxeram nas pesquisas e apresentaram, que foi muito legal.
Então, como a gente pôde perceber, são vários encontros e já tem agendado outros para acontecer?
Nós temos agora, então, como teve essa parte teórica, terça-feira eles tiveram a oportunidade, então, de contar com 3 palestras. Uma delas falou sobre cooperativismo juvenil, um movimento de inclusão e respeito à diversidade, que a palestrante foi muito feliz em falar sobre o despertar de lideranças jovens, falou sobre cooperativismo, trouxe mais uma vez o cooperativismo para os dias atuais, com vídeos demonstrando que pequenas atitudes podem fazer a diferença no mundo. Tivemos também uma palestra motivacional sobre como cooperar faz bem a vida e torna a vida melhor, como a gente se torna mais feliz fazendo juntos, né? Como a gente precisa sempre de alguém, de um amigo, de alguém para nos dar um suporte. E também culminou, então, com uma palestra sobre a cidadania como transformação social. Então, também foi debatido esse tema como nossa responsabilidade de ser cidadãos. Agora, um próximo passo seria a gente trazer à tona a parte prática, então, desse projeto. Então, a gente viu teoria, conceitos, agregamos conhecimentos para esses jovens, mas agora a gente instigou eles a trazer uma atividade para sua comunidade, que seria o Dia C de Cooperar. Então, qual que seria a proposta agora? De eles, em conjunto com os professores tutores, né, eles criarem ou terem a iniciativa de criar alguma situação prática de ação na nossa comunidade. Essa ação pode ser feita na própria escola, né, que eles podem desenvolver, interando outros alunos, enfim, ou também na comunidade. Então, ainda nós aqui no nosso município, a gente não tem ainda definido qual vai ser essa ação, mas a gente vai estar trabalhando em conjunto para ver qual que vai ser essa prática, pôr em prática, então, que está sendo trabalhado. Depois, então, no segundo momento, tem dois jovens dessas, três no caso, porque conta Capão Bonito, nós temos três jovens que foram nomeados como líderes tutores dessas turmas, que seriam os coordenadores que nos dão o suporte. Então, depois eles vão levar essas atividades práticas que eles desenvolveram na comunidade num outro encontro regional com todos esses outros líderes para, enfim, expor e colocar o que eles fizeram de bom aqui e assim como eles também receberem dos outros alunos o que os outros fizeram de bom. Então, compartilhar essas experiências de vida. O que nós comentamos é que esse projeto ele traz muito em voga dois princípios importantes do cooperativismo, que seria a educação, formação e informação e o interesse pela comunidade. Então, o Sicredi, ele, toda essa parte, a gente tem a parte negocial, enfim, mas ele é muito voltado para a parte de projetos e esses dois princípios a gente vê na nossa comunidade que a gente tem conseguido desenvolver. Então, não só esse projeto da liderança agora jovem que a gente está colocando o cooperativismo, a gente já vem desenvolvendo outros. E são desafios que a gente vem lançando porque o jovem hoje é tão difícil de a gente conseguir ter a atenção deles por causa de mídia, por causa de telefones. Então, até a gente comentava a questão do celular, como hoje os professores têm essa dificuldade. Então, hoje está sendo um desafio para nós de fazer com que eles vejam o cooperativismo como uma forma deles agregarem e serem pessoas melhores no mundo. Então, para nós, eu e o Rodrigo, está sendo um prazer acompanhar esses jovens, onde a gente teve essa oportunidade de participar junto e relembrar os nossos tempos também. Então, está sendo muito, muito bom mesmo. A gente agradece, né, até aos alunos que participaram, as profs tão queridas e que estão sempre abertas a nos acolher, né, de estarem parceiros com nós nesse projeto.
O projeto em si foi uma organização Sicredi, uma iniciativa Sicredi. Claro que nós buscamos orientar os alunos também a não ficar só nesse cenário Sicredi. Então, em momento algum, nós queremos vincular a instituição cooperativa de crédito com os estudos de cooperativismo. Até porque, como eu comentei anteriormente, são 13 ramos. Então, que eles entendam a essência do cooperativismo, para que aí sim eles comecem a desenvolver uma atividade, enfim, todo mundo junto visando o bem comum.
Daniele, e outras escolas ou outros municípios que também queiram ser parceiros desse projeto, como podem estar fazendo?
Nesse momento, a gente não conseguiu agregar mais escolas, né? Até a gente gostaria muito de poder colocar todas, né? Então, até a gente, nesse ponto, a gente, infelizmente, não está conseguindo agregar mais escolas, até porque, como é toda a região de atuação, falta a questão de estrutura, quando a gente precisa reunir eles, que nem a terça-feira da questão da palestra. Então, se fosse muito mais alunos, talvez a gente não tivesse condições de desenvolver. Então, a gente está, nesse momento, tentando colocar qualidade nesse projeto. Nada impede que esse projeto possa, no futuro, ele se desenvolver a mais, mas nesse momento a gente precisa ficar nessa quantidade de alunos que a gente tem hoje.
E para a gente estar finalizando a nossa conversa, Rodrigo, queres deixar uma mensagem para a nossa comunidade?
Deixar mensagem, então, que, pelo que a gente vem observando, tanto do jovem, tanto das crianças que estão começando seus estudos agora, eles estão vivendo um cenário totalmente diferente do que era praticado há 30 anos atrás, na época dos nossos pais, dos nossos avós. E como o cooperativismo tem uma essência muito... vem de trabalhos muito antigos, nós precisamos modernizar isso. E nada melhor do que o jovem que está inserido nesse cenário, sabe quais são as dificuldades, sabe quais que são os pontos positivos dessa grande mudança, nada melhor do que eles, para eles se tornarem um agente multiplicador do conhecimento. Então, se nós trabalharmos eles, hoje, como tem um acesso muito fácil à informação, eles também conseguem multiplicar esse conhecimento que eles estão tendo, para que assim a gente consiga, aos poucos, ir mudando a sociedade e tornando-a um mundo muito melhor.
Salientando, então, com o que o Rodrigo comentou, para deixar também a minha mensagem, né? O que eu anotei na palestra, que a gente teve o prazer, então, de estar junto, que também serviu muito para nós, uma das mensagens que uma das palestrantes nos deixou, que ela disse assim: o que fizemos aqui tem impacto no mundo. Para mim, essa frase, ela tem um impacto muito grande, porque às vezes a gente entende que as nossas atitudes do dia a dia talvez não gerem um impacto, e na verdade não é isso. São pequenas atitudes, a educação que a gente traz, um gesto que a gente está fazendo de ajudar o outro, e que ela vai sim trazer impactos muito grandes. Teve até um vídeo que ela mostrou, que demonstrou que um primeiro que começou a ajudar a uma senhora a atravessar a rua, aquela senhora se sentiu tão feliz e tão motivada pelaquela atitude daquele jovem, que logo em seguida ela já ajudou outra pessoa. E assim outros foram se multiplicando, então ela se torna uma corrente, né? Então essa questão da união, da cooperação, começa numa simples atitude e que ela tem sim o poder de impactar o mundo. Então as nossas ações, o que fizemos hoje, ela pode sim impactar o mundo. Então a gente tem que estar atento e fazer hoje muito bem feito, que a gente está disposto para a gente ter um futuro melhor. Muito obrigada mais uma vez, então, pela oportunidade, né? Estamos à disposição de trazer o que a gente puder agregar.
Agradecemos, então, a presença do Rodrigo Vieira e também da Daniela Bittencourt. Eu sou Silvana Grande e fico por aqui. Um abraço, Ademar, e bom programa.